estimulador dessa agenda Goiás, presidente do Grupo Jaime Câmara, conselho administrativo do Grupo Jaime Câmara, amigo jornalista Jaime Câmara Júnior, caríssimos vice-presidentes do Grupo Jaime Câmara, Dr. Ronaldo Ferrante, Dr. Maurício Duarte, caríssimos diretores Luiz Fernando Rocha Lima, Fernando Costa e Fátima Roriz, deputado federal, secretário de Gestão e Planejamento do Estado, Dr. Thiago Peixoto da Silveira, presidente da Câmara de Tumbiara, vereador Edinaldo, nome de quem saúde todos os vereadores, caro parceiro nesse programa, nesse projeto, Dr. Igor Montenegro, superintendente do SEBRAE, representante do Tribunal de Justiça, diretor do Fórum, Dr. Roberto Neiva, caríssimos amigos, deputados estaduais, Álvaro Guimarães e Antônio, uma liderança mais experiente, outra novidade aqui na política de Tumbiara, caríssimos palestrantes, já parceiros de algum tempo, o Cláudio Gastal, do Movimento Brasil Competitivo, e Gustavo Morelli, da Macroplan, prezado anfitrião, gerente do Senai, Dr. Cleiton, caríssimos prefeitos, Divino de Panamá, presidente da FGM, Daniel de Bom Jesus, Marco Aurélio de Buriti Alegre, Joseli de Cachoeira Dourada, Fernando de Goiatuba, Rogério Troncoso de Morrinhos, José de Souza de Porteirão. Minha saudação aos representantes da sociedade civil aqui presentes, demais autoridades civis, autoridades políticas, senhoras e senhores. A primeira palavra é de satisfação, prefeito, em voltar a Itumbiara. Há uma relação de muita sinergia entre o nosso governo e a cidade de Itumbiara. E é sempre bom lembrar e agradecer a todos pelos 78% de votos que tive aqui nessa última eleição. Ah, de 2010 foram 80, nessa 78 ficam mais ou menos na mesma média, e eu sou muito agradecido a Itumbiara. Eu espero poder voltar aqui nos próximos dias a Itumbiara e a região sul para anunciar um grande investimento industrial para a região, que ainda é mantido em segredo, mas que possivelmente deverá se concretizar nos próximos dias. Quero agradecer as palavras do empresário Jaime Câmara, de estímulo, de apoio a esse trabalho que estamos realizando, de parceria, apesar da crise, da grande crise vivida no país, crise, a gente não sabe se é maior a crise econômica, a crise política, a crise ética, tamanha é o emaranhado de problemas que a gente enfrenta no país. Quero agradecê-lo também a toda a equipe do Grupo Jaime Câmara por confiar no Estado, na Segplan, no Governo Estadual, no SEBRAE, como parceiros dessa iniciativa do Grupo. Não é a primeira vez que isso ocorre. Há 10 anos atrás, fomos convidados a participar dessa iniciativa quando começamos o primeiro projeto Agenda Goiás. Fizemos o projeto e o planejamento de longo prazo e agora nós concluímos os 10 anos depois que fizemos todo esse trabalho de discussão em todas as regiões do Estado. Os números são muito satisfatórios de lá para cá. Goiás, em 10 anos, foi o Estado no Brasil que mais conseguiu diminuir as distâncias sociais, as diferenças sociais entre os mais pobres com os mais ricos. A curva dos mais pobres nesses 10 anos melhorou muito. Nós tivemos um crescimento de renda dos mais pobres, dos 20% mais pobres, de quase 7,5%. O dobro do crescimento da renda dos 20% mais ricos. De lá para cá, a nossa infraestrutura melhorou muito também. E o nosso PIB cresceu pelo menos 5 vezes mais no período. Melhoramos também muito do ponto de vista da agregação de valor às nossas matérias-primas, do ponto de vista da industrialização, das novas tecnologias. Enfim, o Agenda Goiás, realizado em 2005, nos ofereceu inúmeras sinalizações, caminhos a serem percorridos. Nós procuramos cumprir essa agenda, fazer o nosso dever de casa e chegamos hoje a um estado bem mais desenvolvido. E é o que esperamos daqui para frente com esse projeto. Esperamos que daqui até o ano 2025, Goiás possa ter percorrido um caminho de mais prosperidade ainda, de mais desenvolvimento e de mais oportunidades a todas as pessoas. Tanto o presidente Jaime Câmara quanto o superintendente Igor e o deputado e secretário Thiago Peixoto foram muito felizes em relação aos diagnósticos, em relação às propostas e aos encaminhamentos que a gente tem que dar a essa agenda daqui para frente, especialmente a agenda de gestão. É quase que consenso de que quando a gente vive uma grande crise, a gente também tem inúmeras oportunidades diante da gente. E eu estou convencido de que a melhor oportunidade para os governantes em meio a uma crise tão grande é exatamente o aprimoramento das nossas gestões. Esse é o momento adequado para que todos nós façamos todos os esforços no sentido de aprimorar nossas gestões com as melhores ferramentas que estão à disposição nossa no país. Aqui nós temos dois exemplos de consultorias e de movimentos que já trabalham há muitos anos como ferramentas, como instrumentos altamente eficazes para o aprimoramento das gestões, que é o caso do MBC e da Macroplan. Então, é a hora de nós nos aliarmos, trazermos todos esses instrumentos para perto da gente, para refinarmos os instrumentos que já dispomos do ponto de vista de gestão para fazermos mais economia, realizarmos serviços mais eficientes e, principalmente, entregarmos serviços e obras com mais qualidade e com um custo menor. O grande desafio nesses tempos de vacas magras, de limites enormes em termos de recursos para investimentos e para a realização de serviços, é conseguirmos contratar serviços e investimentos a custos bem menores, com eficiência, com eficácia muito maiores. E é o que nós conseguimos fazer nos últimos anos. Todos sabem que as marcas do nosso primeiro governo foram a marca do social, quando nós criamos o Protege e os grandes projetos de inclusão social, como Bolsa Universitária, o programa Cheque Moradia, o programa Renda Cidadã e outros programas, como Salário Escola, que foram programas pioneiros para políticas nacionais nesse sentido. A outra marca foi a marca da modernidade e da industrialização para valer, com agregação de valor às nossas matérias-primas. Fizemos uma grande revisão tributária à época, o que possibilitou mais competitividade às nossas empresas e aos nossos produtos. No segundo governo, nós aprofundamos essas mudanças, aprofundamos as parcerias com os prefeitos, com as entidades organizadas da sociedade, com as instituições, e avançamos ainda mais no desenvolvimento do Estado. O Estado passou a ser um outro depois daquele período. Nosso terceiro governo foi marcado por muitas inovações, também por um agressivo trabalho na área da industrialização, com foco na atração de grandes investimentos empresariais e na tecnologia. Conseguimos 40 bilhões de reais de investimentos naquele período. Também demos muita ênfase à infraestrutura e às parcerias com prefeitos e com instituições. Nesse governo agora, nós prosseguimos o trabalho que começou nesse último governo que se encerrou. Mas, principalmente, num tempo em que a gente tem que rever orçamentos, rever custos, rever despesas, nós estamos dando ênfase à gestão. Se no governo anterior nós conseguimos alguns resultados extraordinários em algumas áreas estratégicas, nós queremos que esses resultados cheguem a outras áreas não tão menos importantes como o que aconteceu na educação, na saúde, na infraestrutura e mesmo na segurança pública. Na área da educação, sob o comando talentoso do deputado Thiago Peixoto, e aí eu queria fazer um parênteses para dizer que naquela eleição o deputado Thiago Peixoto havia disputado por um outro partido. Eu não quero me comparar a Lincoln, não, Thiago. Mas ele havia disputado a eleição por um outro partido. O pai dele havia sido coordenador de planejamento da campanha do Íris. Passada a eleição, eu não tive dúvida de que o melhor nome para colaborar com o Estado, não apenas com o governo, que é passageiro, era o nome do deputado Thiago Peixoto, porque ele havia se especializado em educação, e eu achava que nós iríamos dispersar energias se ficássemos eu por um lado, Thiago por outro. Ele veio e o resultado chegou. Goiás ficou no primeiro, em primeiro lugar no IDEB de 2013. Como ele bem explicou, toda a nossa ação na área de educação foi baseada num plano chamado Pacto da Educação, composto de 25 pilares que foram seguidos ao longo do tempo e amplamente discutidos entre nós e com a sociedade, com todos os atores da educação do nosso Estado. Na área da saúde pública, nós começamos um movimento de terceirização da gestão nos hospitais ainda em 2002, quando entregamos à população Hugo 2. E eu estou reforçando isso porque, como disse o Thiago, não adianta a gente querer melhorar a educação, a saúde, a segurança, se a gente não tiver uma gestão muito apurada, competente, eficiente e com base em indicadores, diagnósticos e propostas e projetos bastante bem estruturados. Na saúde nós começamos com o CREA, depois em 2005 chegamos ao Hospital de Urgências de Anápolis e em 2011 nós partimos para terceirizar a gestão de todas as outras unidades, principalmente as velhas. É muito fácil entregar uma organização social um hospital novo, não tem nenhum empregado, não tem nenhum vício, não tem nada. O difícil é você quebrar paradigma numa escola ou num hospital antigo.